para acompanhar o Porto Juventus amanhã, o Benfica Arsenal. E por falar em desporto... Por falar em desporto, temos por cá a jornalista de desporto do Observador, Mariana Fernandes. Muito bom dia, Mariana.
Olá, bom dia.
Mariana, vamos ainda assim começar as outras histórias do desporto nos Estados Unidos e com uma história de ginástica.
Sim, começamos com aquele que é, nesta altura, o maior nome da ginástica no mundo inteiro. Falamos, por isso, obviamente, de Simone Biles. Biles que voltou a falar esta semana sobre o caso Larry Nassar, o caso que em 2017 explodiu no interior da ginástica norte-americana, quando se tornou público que este médico, Larry Nassar, tinha abusado de centenas de jovens atletas ao longo de décadas e que, na verdade, a cúpula da USA Gymnastics, da Federação de Ginástica nos Estados Unidos, já tinha sido alertada para o assunto e nada tinha feito. Na altura, e puxando aqui um bocadinho a fita atrás, a Simone Biles nem sequer se aproximou muito da história no início, não comentou nada, não se envolveu, acabou por fazê-lo já numa fase muito adiantada do julgamento, muito perto do dia em que Larry Nassar foi condenado a algo como 175 anos de prisão, quando revelou que também ela tinha sido uma vítima deste médico. Agora disse que o caso está longe de ter acabado.
Um bocadinho enigmático isso, não é? O que é que ela quer dizer concretamente com isso?
Ela quer dizer basicamente que ainda existem muitas responsabilidades por apurar. Ela foi a última entrevistada do programa 60 Minutes, da CBS, e disse que ainda existem muitas perguntas sem resposta e que a USA Gymnastics, esta organização que durante muitos anos soube do que se estava a passar e nada fez, ainda não assumiu a responsabilidade e ainda não garantiu que a história não vai repetir-se. Disse também algo muito curioso, que foi o facto de, se tivesse uma filha, não a deixar integrar o programa olímpico de ginástica dos Estados Unidos, por não confiar nas pessoas e no sistema que o lideram. A verdade é que, apesar de não se ter associado ao caso logo no início, até para dar voz aos nomes menos conhecidos que decidiram arriscar primeiro e vir a público, apesar de Larry Nassar, Simone Biles ter sido a grande memória de que o caso não desapareceu, de que as vítimas continuam a viver com isto todos os dias. Já falou no assunto diversas vezes nos últimos anos em que, como sabemos, tem continuado a escrever novas páginas de história na ginástica.
E que páginas memoráveis. Biles vai estar, obviamente, nos Jogos Olímpicos de Tóquio.
Sim, vai, onde é obviamente uma das grandes favoritas a ganhar medalhas, sendo que já alertou para a enorme possibilidade de, apesar de ter apenas 23 anos, estes serem os últimos jogos onde compete. Já disse que o corpo não aguenta mais e que precisa de se proteger. Certo, é que só vai começar a fazê-lo, a proteger-se, quando deixar mesmo a competição, porque já se sabe que Simone Biles vai voltar a tentar o quase impossível em Tóquio. O treinador da ginasta revelou nos últimos dias que Biles vai tentar fazer uma combinação entre duas manobras, o Yurchenko e o Yang Wei, algo que nunca foi feito por uma mulher e que até nas categorias masculinas é sempre visto como uma proeza perigosíssima. O mais certo é que consiga, porque estamos a falar de Simone Biles e a verdade é que já é claro que vai sempre existir um antes e um depois de Biles na ginástica.
Completamente. E, Mariana, passamos para dois casos que esta semana também estão a abalar o mundo do desporto.
Sim, dois casos que têm algo em comum, que é precisamente o facto de serem a prova de algum desnorte que alguns atletas de alta competição sentem depois de terminarem as carreiras desportivas, ainda que obviamente isto não sirva de desculpa para nada. E começamos por Scott Miller, que em 1996 e nos Jogos Olímpicos de Atlanta, nos Estados Unidos, foi medalha de ouro nos 100 e nos 200 metros mariposa e ainda medalha de bronze com a equipa australiana na estafeta 4x100, 4 estilos. E que agora, 25 anos depois, foi detido por suspeita de liderar uma organização de tráfico de droga na Austrália. A detenção de Scott Miller foi até gravada em filme pela polícia australiana, que depois em comunicado explicou que encontrou em casa do antigo nadador o equivalente a mais de 1 milhão de euros em droga.
Pois, e qual o outro caso, Mariana?
Porque este não chega, não é?
Não, se calhar
este
tráfico...
Este é pouco chinho. O outro caso até é um bocadinho mais low profile, porque o nome não é tão conhecido. Temos Luigi Sartor como grande protagonista. Ele nos anos 90 foi um dos defesas mais reputados em Itália, passou pela Juventus, pelo Inter de Milão, pelo Parma, pela Roma, ganhou 3 taças UEFA. Agora em prisão, ficou em prisão domiciliária depois da polícia ter encontrado 106 plantas de marihuana que o antigo jogador cultivava no próprio quintal, sendo que esta intervenção policial deu-se devido às suspeitas levantadas pelo enorme consumo de energia da quinta onde Sartor vive. Os problemas do italiano com a justiça, porém, não são novos nem são recentes, ainda enquanto jogava na Roma, foi envolvido de forma indireta num caso de alegado doping administrativo do clube. Em 2006, quando jogava na Hungria, já na reta final da carreira, foi detido por agredir dois polícias durante um jogo. E em 2011 foi um dos jogadores envolvidos no escândalo de resultados combinados e apostas que abalou o futebol italiano, acabando suspenso todo o futebol por 5 anos. Agora chegamos aqui a 2021 e Sartor volta a ser protagonista pelos piores motivos.
Um agricultor. Epá,
mas
a
só porque uma
vida.
Sim, só porque uma pessoa gosta de jardinagem, não percebo isso, pá.
Também sim, acho 106 mal. plantas, acho que é um amor dedicado.
Também o jardim quer ter um jardim faustuoso.
Exatamente.
Enfim,
Luigi Sartori. Já tinha lido esta história, de facto, e o currículo dele também não é muito abonatório. Mas olha, Mariana, vamos terminar aqui com uma memória.
Sim, porque Cristiano Ronaldo regressa esta noite a Portugal. É impossível passarmos ao lado disso mesmo. A Juventus joga logo à noite às 8 com o Porto no Dragão, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. E este jogo lembra-nos uma outra visita de Ronaldo ao Dragão, em abril de 2009, ainda ao serviço do Manchester United e nos quartos de final da Champions. Ronaldo eliminou o Porto no Dragão com um gol extraordinário, a muitos metros da baliza. O gol acabou por ganhar o prémio Puskas, sendo considerado o melhor daquele ano e ainda hoje também considerado um dos melhores da carreira de Cristiano Ronaldo. Vale a pena ver, vale a pena rever neste dia, então, em que o capitão da Seleção Nacional volta a defrontar uma equipa portuguesa.
É verdade, o Cristiano Ronaldo.
Vai rever isso, Nelson? Boa sorte.
Não, eu prefiro, sei lá, rever o calcanhar do Mádger, acho mais bonito. Não sei.
Ah, o calcanhar do Mádger, certo.
Ou o gol do Costinha, uma chaceira.
Ou o gol do Costinha, que provavelmente o gol que eu mais festejo.
Mariana, não ajudes, pá.
É para ficar por aqui, não é? Muito bem. Exatamente. As outras histórias do desporto com a Mariana Fernandes, sempre nas manhãs 360. Bom resto de dia, Mariana. Até amanhã.
Até amanhã.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.